Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da Transição. Auxílio de R$ 600 em 2023 deve ter apoio de aliados do governo Bolsonaro.
Senador diz que vai acompanhar uso de verbas do Fundo Amazônia.
Comissão destina recursos do orçamento para a segurança das fronteiras.
Boa noite.
Boa noite.
Aliados do presidente Jair Bolsonaro devem votar a favor do Auxílio Brasil de R$ 600 na nova proposta conhecida como PEC da Transição, mas não se comprometem com as demais promessas de campanha do próximo governo.
A PEC, definindo valores e prioridades do novo governo, poderá ser apresentada nesta quarta-feira. Repórter Érica Christian.
A equipe de transição, comandada pelo vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, deverá entregar na quarta-feira a PEC da Transição. A proposta vai detalhar os valores e as prioridades do novo governo, entre elas o Auxílio Brasil de R$ 600, uma parcela adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos, o reajuste maior do salário mínimo, além da recomposição de verbas de programas básicos, como o Farmácia Popular e o da Merenda Escolar. O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, comentou que a base aliada de Bolsonaro até concorda com a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, além de uma correção maior para o piso salarial. Mas alertou que sem as prioridades e os seus gastos, os governistas não terão compromisso com as prioridades de Lula.
O PEC da picanha é como um filhote de pombo, né? Que você nunca viu, mas dizem que existe. No Senado, nós sempre tivemos aberto ao diálogo. Com relação a essa PEC, o que eu sei é pela imprensa. E a gente não sabe quem é o ministro da Economia que vai avalizar esse cheque. A gente, então, sem ministro, né, sem proposta, porque o que eu sei é pela imprensa, sem valor, porque ela começou com 50, já escutei na imprensa 60, 80, 200 bi, capaz de demorar mais uma semana e já serem 500 bilhões.
A equipe de transição ainda vai decidir se as despesas do Auxílio Brasil ficarão fora do teto de gastos de forma permanente ou apenas no ano que vem. De qualquer forma, o novo governo poderá contar com 175 bilhões de reais para cumprir com as promessas de campanha. Mas a retirada total dos custos da área social não é consenso, devido à contrariedade do mercado financeiro, que teme uma gastança de recursos públicos. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, que integra a equipe de transição, destacou que o novo governo vai fortalecer ações de combate à fome.
Eu não vou especular o número. Pode ser 105, pode ser um pouco, pode ser aquilo. Agora, há uma disposição de tornar políticas de combate à fome para que o Brasil nunca mais viva o drama da fome com políticas do Estado brasileiro e não políticas circunstanciais de governo. Lula governou esse país, enfrentou o drama da fome, reduziu a fome, combateu a miséria, volta com 33 milhões de brasileiros passando fome novamente. Então, isso é uma circunstância que tem que ser enfrentada, em definitivo, com política de Estado e não com política sancional de governo.
Segundo Randolfe Rodrigues, se apresentada ainda nesta semana, a PEC da Transição já poderá ser discutida e votada no Senado já nos próximos dias.
Especialistas e entidades de proteção dos direitos dos surdos defenderam no Senado a implantação efetiva da educação bilíngue.
Nessa modalidade de ensino, o idioma principal do aprendizado será Libras, a língua brasileira de sinais. Repórter Roberto Fragoso.
Em 2021, foi publicada uma lei que garante aos surdos a educação bilíngue, ou seja, em Libras, seu idioma nativo, e em português. No entanto, a implantação dessa nova modalidade de ensino está atrasada, em parte devido à pandemia. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, presidente da Subcomissão das Pessoas com Deficiência, convidou especialistas, representantes do governo e entidades de proteção dos direitos dos surdos para discutir os próximos passos para assegurar o ensino bilíngue.
A grande discussão nesse momento é buscarmos em conjunto os caminhos para a concretização da lei.
Patrícia Rezende, pesquisadora e professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, disse que o ensino bilíngue ainda está engatinhando no Brasil e lembrou que até há pouco tempo era vinculado à escola especial ou inclusiva.
A educação bilíngue de surdo enquanto modalidade significa que a educação de surdos não faz mais parte da educação especial. É como se tivesse acontecido um divórcio.
O Conselho Nacional de Educação vem preparando, desde 2018, um marco legal com diretrizes, conceitos e princípios para o ensino bilíngue de surdos, que deve ser discutido em consulta pública a partir do início de 2023.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que vai acompanhar de perto o uso do dinheiro do Fundo Amazônia após a Alemanha e a Noruega informarem que retomarão as doações ao Brasil. Ao justificar a sua postura, Plínio Valério lembrou que os recursos não são bem empregados e beneficiaram apenas 167 mil pessoas que vivem na região, num universo de 25 milhões de habitantes.
Segundo o senador, os dados são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e se referem ao uso de dinheiro do Fundo Amazônia relativo aos anos de 2008 a 2019. Plínio Valério citou que, nesse período, foram doados ao fundo 1,28 bilhão de dólares.
Não foi falta de dinheiro, é o dinheiro mal empregado, presidente veneziano. É isso que eu quero acompanhar de perto, por isso que eu pedi e estou cobrando a instalação ainda da CPI das ONG para investigar essa gente.
Apesar de se dizer um crítico do fundo, Plínio Valério reconheceu que a liberação do dinheiro é importante por se tratar de um investimento não reembolsável em ações de monitoramento, prevenção e combate ao desmatamento e de conservação do uso sustentável dos recursos da região.
O senador ponderou, no entanto, que além de dinheiro, é preciso ouvir atentamente o que tem a dizer a população da Amazônia.
Enquanto não ligar para o homem que está deitado, caído, quedado, humilhado, sem dignidade, não se pode manter uma floresta em pé. Não existe meio ambiente preservado sem você preservar o ser humano. Na Amazônia, o homem da floresta não tem condição de comprar óleo, açúcar e sal, porque não tem renda.
A Comissão Mista de Inteligência aprovou a destinação de R$ 466 milhões de reais no orçamento de 2023.
A maior parte do valor indicado vai para a compra de tanques pelo Exército, além de ações para fortalecer a vigilância das fronteiras. Reportagem de Roberto Fragoso.
Dos R$ 466 milhões e 300 mil reais que a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência indicou no orçamento de 2023, 40 milhões vão para a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e o restante, 426 milhões e 300 mil, para o Ministério da Defesa. O maior valor direcionado às Forças Armadas vai para o Exército, que vai investir 235 milhões e 300 mil na compra de tanques e 189 milhões na implantação do CISFRON, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. 2 milhões de reais serão concedidos à Aeronáutica para ações de caráter sigiloso. O presidente da Comissão de Inteligência, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, foi o relator das emendas.
A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, ações de inteligência, comando do Exército, para a implantação do projeto Forças Blindadas, implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, comando da Aeronáutica, para ações de caráter sigiloso.
As sugestões de despesa seguem agora para análise da Comissão Mista de Orçamento.
O plenário aprovou o projeto que cria a Medalha Maria Quitéria para homenagear mulheres que se destacaram na luta pela equidade de gênero.
Primeira mulher a integrar as Forças Armadas Brasileiras, Maria Quitéria é heroína na luta pela consolidação da independência do Brasil. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A Medalha Maria Quitéria será destinada a celebrar o bicentenário da independência do Brasil e a homenagear anualmente mulheres que se destacaram na luta pela equidade de gênero. Maria Quitéria de Jesus, a mulher soldado, nasceu no ano de 1792 em São José das Itapororocas, atual município de Feira de Santana, no estado da Bahia. Ela foi a primeira mulher a integrar as Forças Armadas Brasileiras, ao assumir uma identidade masculina, soldado Medeiros, e lutar contra os portugueses pela consolidação da independência do Brasil. Para a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a medalha é um reconhecimento às cidadãs que lutaram pela equidade de gênero.
A proposição tem, no seu ver, grande mérito ao institucionalizar o reconhecimento daquelas cidadãs que, por suas crenças e atos, melhoraram e atualizaram nossos costumes, contribuindo na luta pela equidade de gênero.
As agraciadas com a medalha Maria Quitéria serão escolhidas pela bancada feminina do Senado.
trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.